Senhores deputados, muito obrigado também à Confederação Nacional da Agricultura Portuguesa, ao João Diniz, ao Pedro Santos e ao Adelino Antunes. Peço desculpa, não tinha aqui a indicação e não recordava o nome do momento. Agradeço-vos à CNAU o facto de terem vindo. Conhecem o nosso modo de funcionamento, portanto eu vou-vos dar a palavra para uma intervenção inicial que pode ir até aos 15 minutos, aproveitando esse tempo. Depois há uma intervenção dos partidos políticos de cerca de 5 minutos para vos colocarem questões e, finalmente, haverá também mais um período de cerca de 15 minutos para poderem dar resposta. O Sr. Presidente desta Comissão teve que sair e pediu-me para, na qualidade de Vice-Presidente, orientar esta reunião, mas eu também vos vou pedir uma coisa, é que como hoje é dia de Santo António, não por causa disso, mas porque amanhã não há trabalhos em Lisboa, eu vou regressar ao meu círculo eleitoral e tenho marcado comboio às 5h30. De forma que terei que ser daqui por volta das 5h10, depois pedirei a um colega para presidir o resto da reunião. Não é por desconsideração, não é por nada, é apenas por razões meramente pragmáticas que amanhã trabalharei no meu círculo eleitoral, que me compete também. De forma que dava desde já a palavra, creio que será o João Diniz para começar. Tem a palavra.
Muito boa tarde, senhores deputados. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Nós tínhamos inicialmente proposto alguns assuntos para serem aqui abordados. Eu poderei, enfim, já, se estiver de acordo, portanto, se circunscrever-me a esses mesmos assuntos com aqui um ou outro acréscimo. Em princípio, procurarei fazer uma síntese desses assuntos, depois aqui os meus colegas poderão referenciar melhor alguns desses aspectos. Portanto, a primeira era a questão do PRODER, da Rede Rural Nacional, também das ajudas a propósito da seca. Pronto, dizer que o PRODER, pese embora algumas melhorias que teve há uns meses atrás, particularmente na atualização de alguns pagamentos, portanto, esse ritmo de recuperação está agora a abrandar, para além dos cortes, não é? Dos cortes do financiamento nacional, daquela previsão para já, de 280 milhões de euros em 4 anos a menos de financiamento nacional. A Rede Rural Nacional, que agora também está na gestão, também está junto com a gestão do PRODER, portanto, na autoridade do PRODER. Portanto, há, como é sabido já, um não aproveitamento de 2 milhões e meio de euros à partida disponíveis europeus, comunitários, para utilização no programa da Rede Rural Nacional, para além de uma série incontável, inarrável, inadmissível de atrasos que se continuam a manter por complicações burocrático-administrativas na execução de um programa que nem, à partida, nem complicado é. Há outros mais complicados, mas que se foi introduzido complicómetros em cima de complicómetros, praticamente estar comprometida agora a execução futura, digamos, o futuro da Rede Rural Nacional já foi, já é passado. Ajudas por causa da seca, portanto, assinalar que foi paga, das mais significativas do pacote, ajuda à alimentação animal aos produtores pecuários, foi paga. Foi disponibilizada uma verba significativa, 20 milhões de euros, todavia houve aqui um ou dois erros. Um erro de avaliação por parte do Ministério da Agricultura que subestimou o número de animais, embora sem necessidade ou sem justificação, porque hoje há registros que permitem uma avaliação muito, muito próxima e, portanto, para além daqueles valores prometidos inicialmente em portaria, houve uma redução, 38%, nas várias ajudas para a alimentação animal e ainda não temos disponível a radiografia dessas mesmas ajudas, considerando o tipo de produtor pecuário a quem elas foram pagas. Isto é, sabemos que a redução é percentualmente igual para todos, tenha 10 cabeças ou tenha 500. Também já nos disseram que as vacas comem todas, sendo 400, 300 ou 500, precisam todas de comer. Mas a capacidade financeira de uma grande exploração é diferente, e até, perante múltiplos fatores, diferente de uma pequena exploração, E também aqui não foi tido em conta as nossas ideias, as nossas propostas, que é a possibilidade de modular a ajuda. Toda e qualquer ajuda pública, mais a mais na situação presente, em que se argumenta com as dificuldades financeiras, toda e qualquer ajuda pública deve ser passível da modulação e do plafonamento, para introduzir, enfim, mais alguma justiça nos respectivos pagamentos. Agora está a ser, e começou, a coisa não começou muito bem, mais uma vez aparece o requerimento, estamos a falar da ajuda à isenção temporária do pagamento das contribuições mensais dos agricultores para a Segurança Social e também das empresas que têm assalariados, isso é diferimento, mas no requerimento que se seguiu à portaria, o regulamento, lá teve que aparecer que a ajuda, o pedido, o requerimento é entregue na CAP e nas suas associações. É que nunca se enganam ao contrário, por lá sim. O requerimento deve ser pôr na CNA e nas suas associações. É sempre CAP. Há aqui um... É crónico. É uma coisa inexplicável também já. Esta tendência, porquê, pá? Nós perguntamos-nos, porquê esta tendência? Mas quem é que faz o requerimento? É o Ministério da Agricultura ou é a própria CAP? Também é legítimo que nós nos perguntemos. Bom, aí, quanto a esse balanço e às perspectivas, depois aqui o Pedro Santos, que teve hoje de manhã numa primeira reunião sobre isso, da Segurança Social, neste quadro da SECA, mas também a prometida ajuda, essa ainda não está a andar, do reembolso de 40% da eletricidade agrícola durante 7 meses. Depois, um outro assunto era a campanha de recepção das candidaturas e do parcelário dos agricultores às ajudas da PAC e das repercussões. Portanto, esta campanha deste ano foi a pior de sempre. Chegou a ser pior que a de 2007 por... e nomeadamente por incumprimentos vários, sucessivos, do Ministério da Agricultura e do IFAP, e também por causa da questão do parcelário. O Pedro Santos também poderá particularizar melhor, ele tem estado na Comissão de Acompanhamento, mas nós poderemos dizer isto. A campanha terminou, creio que ontem, dentro das candidaturas, e, portanto, a coisa acabou por ser levada a bom porto. Mas este bom porto, ou relativamente bom porto a que se chegou, deve-se ao esforço, à competência, ao sacrifício das organizações agrícolas e das centenas de técnicos que participaram pelas organizações agrícolas na execução da tarefa. E deve-se também à enorme paciência e ao esforço dos agricultores portugueses. Mais uma vez foi testada essa paciência quase infinita que eles têm nestes processos. A senhora ministra virá dizer que, bem, passados 15 anos, nós em menos de um ano conseguimos realizar aquilo que outros não fizeram durante 15 anos. A senhora ministra até poderá dizer isto. É bem capaz de o dizer. E a gente até entende que ela o venha a dizer, porque de facto é verdade. Conseguiu-se agora fazer uma tarefa neste período que não estava feita há 15 anos, desde 1995, que o Estado... não tinha conseguido realizar isto. Mas a senhora ministra e o Ministério da Agricultura pagaram mal, pagaram a más horas, introduziram fatores de discriminação entre as organizações agrícolas. Aquilo que se conseguiu, e repito, neste aspecto, foi sobretudo graças a esse esforço, à competência das organizações agrícolas que conseguiram superar as incapacidades, os problemas, os incumprimentos sucessivos do Ministério da Agricultura e do IFAP nesta tarefa. Remamos contra tudo e contra isso também. Bom, mas conseguiu-se. Atividades das grandes cadeias de hipermercados era de outros assuntos. Portanto, nós já costumamos dizer que adianta de pouco, atualmente, falar em políticas agrícolas, falar em reformas da PAC, falar em programas para as fileiras, para isto e para aquilo, sem alterar, e sobretudo no nosso país, mas não só, mas no nosso país, onde a situação daquilo que nós conhecemos mais aguda, mais crítica, mais da atividade das grandes cadeias de hipermercados, que é uma atividade predadora, é uma atividade que múltiplos esquemas, das marcas brancas, dos cartões de crédito, dos prazos de pagamento a 90 dias e a mais, dos descontos a partir das campanhas de promoção ou dos saldos, de um conjunto de, além da própria escala, não é? E daquilo que lhes foi permitido construir por esse país fora, as unidades, sem se regular isso, sem se acabar com a ditadura comercial, ou como um articulista num jornal dito de referência no nosso país chamava, o terrorismo comercial das grandes, escreveu, das grandes cadeias de hipermercados, sem se atalhar isso. Pela via legislativa, Governo e Assembleia da República, não adianta falar aqui em produção nacional, em agriculturas, em coisas... Porque essa ditadura, e sobretudo de duas grandes cadeias, que aliás estão a dar cabo até da própria concorrência, mais pequenos, e já deram cabo de alguns dos grossistas neste setor, portanto, estão a estrangular a produção nacional. Contribuem, apesar da propaganda, apesar do colaboracionismo cúmplice de entidades públicas no nosso país, estão a destruir a produção nacional. E a curto prazo destroem a produção nacional de bens alimentares e a outra, dos comprimidos, às pastas de dentes, aos pentes para o cabelo, o papel higiênico, tudo. Sobretudo através do uso e abuso das marcas próprias, das marcas brancas e das atividades parabancárias. Portanto, discute-se hoje muito, há duas correntes, umas que vão pela autorregulação, acordos de cavalheiros, como se aqui houvesse cavalheiros, pelo menos de um dos lados, e outra corrente que defende a regulação legislativa. Curiosamente, nos últimos tempos, os da autorregulação estão-se a aproximar da regulação. Mas, enfim, na parca, essas duas correntes têm debatido. Vamos agora ver se as coisas se concretizam, indo ao encontro das declarações da Sra. Ministra da Agricultura. Nesta matéria, nós registamos que ela também é pela regulação legislativa, embora o Ministro da Economia, do outro lado, já seja mais pela autorregulação. Isto, pelo menos, por aquilo que tem vindo na comunicação social. E que, aliás, lá nas discussões na parca também aparecem estas duas versões, consoante o Ministro que vem do Ministério da Economia ou o Ministro que vem do Ministério da Agricultura. O Secretário de Estado. Pronto, nós entendemos que esse trabalho de regulação, e de uma regulação severa, de uma regulação corajosa, do ponto de vista político também, porque nós sabemos quem é que está por detrás dessas grandes cadeias, os interesses económicos que estão por trás disso, e, portanto, naturalmente, é também uma atividade de regulação politicamente corajosa, mas imprescindível para que nós possamos depois começar a levantar a cabeça. Floresta baldia, os incêndios florestais. Portanto, a floresta nacional continua desordenada, portanto, nós sabemos que os PROF estão em banho-maria, banho de imersão, que grandes interesses económicos agora estão de novo, políticos e económicos, estão de novo a pôr os baldios na mira. Obviamente que falar-se em eólicas, falar-se em mercados de carbonos, falar-se em antenas, falar-se em, na PAC, pela primeira vez abrir ao investimento em árvores de crescimento rápido, espécies de crescimento rápido, a proposta de reforma da PAC, pela primeira vez na história da PAC, abre ao investimento em espécies arbóreas de crescimento rápido. Tudo isso aguça, de facto, a vontade desses interesses políticos ligados a algumas autarquias e interesses económicos, particularmente as celuloses, que aguçam, de facto, argumentando tudo e mais alguma coisa. Aliás, no Banco de Terras, parece que, fazendo um bocado eco, ao que parece, desta gula, aparece também os baldios para poderem integrar os bancos de terras para uso florestal, neste caso. Os incêndios florestais, não está a haver incêndios florestais, tem chovido. Esperemos que assim continue, porque ao momento em que se proporcionem as condições climáticas e de temperatura e de índice de umidade, os incêndios estarão outra vez aí com grandes extensões. Violência, discute-se muito o número de deflagrações, que há muitas deflagrações, mas a particularidade mais acentuável é que é a violência e a extensão de alguns incêndios florestais que não aconteciam no passado, há 50 anos atrás, em que não havia helicópteros nem aviões para fazer esse combate, o combate aos incêndios. Portanto, não havia incêndios com a violência e a extensão dos que agora se verificam, justamente porque a floresta está abandonada, não está a ser feito o ordenamento florestal, os planos regionais de ordenamento florestal estão parados, e além do mais conjuga-se agora com uma série de pragas e de doenças que estão a matar as principais espécies arbóreas do nosso país. E não se vê fumo nem se vê fogo, mas essas doenças e essas pragas estão a dizimar a Floresta Nacional. Neste contexto, a CNAD tem continuado a propor há já ano e meio a necessidade de se elaborar um Plano Nacional de Emergência para combate às doenças e pragas da nossa floresta e também dos pomares, que é outro setor onde as pragas e as doenças estão a galgar. E isso, enfim, as entidades da tutela subiam para o lado e fazem de conta que estas coisas não estão a acontecer, mas estão. E, portanto, aqui este apelo também para que se encare esta situação como uma situação crítica. Não é só a questão do incêndio florestal ou da ameaça de incêndio florestal, é a praga, as pragas e as doenças. E não é só o nemátodo, embora também seja das que ela continua a agraçar por aí. Dava aqui um apontamento sobre a região demarcada do Douro, em que, pronto, já se ouve dizer um pouco que a região demarcada do Douro está a esboroar-se. Após, desde 95, a reforma orgânica do Estatuto da Casa do Douro, constituição da Comissão Interprofissional, depois do IVDP, portanto, a mexida institucional na região demarcada do Douro, aquilo que alguns também classificam de assassinato da Casa do Douro, assassinato económico, financeiro, social, institucional, da Casa do Douro, está a dar os seus frutos. Portanto, a região demarcada do Douro, tal como nós a conhecemos, está a esboroar-se. E estamos à beira, estamos já, numa crise social na região demarcada do Douro, das mais graves do nosso país. E que, portanto, provavelmente com dramas sociais, com conturbações, com perturbações sociais, porque sucedem-se as falências de empresas, algumas, e de adegas cooperativas na região do Mercado do Douro. Como é sabido, a região mais do que dominante da atividade é a vitivinicultura e, portanto, os pequenos e médios vitivinicultores ficam sem o produto do seu investimento, do seu trabalho, porque uma empresa faliu, não lhes pagou, porque uma adega faliu ou está insolvente, também não lhes paga, e as famílias dos lavradores e dos assalariados agrícolas, no Douro, estão sem sustento. E, portanto, estão numa profunda crise também social. Nós temos, com uma das nossas associadas, a Avidor, no caso, temos dito que é necessário um plano de emergência para o Douro. E com a criação de um fundo de emergência, que pode ser constituído também a partir das verbas do IVDP, se alguém nos disser, a gente atalha já a caminho, se alguém nos disser, mas verbas do IVDP, como é que isso é possível? Bom, foi possível, as finanças do ano passado iam lá buscar 8 milhões de euros. As verbas do IVDP são verbas provenientes da produção e do comércio. E as finanças foram lá buscar 8 milhões de euros e não repuseram. Portanto, não se diga que não há dinheiro. É preciso ver como é que se utiliza e por quem. E esta situação particularmente crítica de milhares de famílias, aqueles agora, Adega Santa Marta Benaguião, Adega da Lijó, está da régua na calha, estão mais 70% das adegas do Douro, segundo os últimos, estão na falência. Empresas estão na falência. As grandes exportadoras estão a despedir, como se diz lá, os pequenos e médios produtores. Portanto, a dizer, a partir de agora não lhe recebem as uvas. Portanto, 35 mil famílias, de repente há metade destas famílias que para o ano podem não ter onde pôr as uvas. Podem não receber. Pronto, depois há os cantos de sereia, eu termino já, os cantos de sereia com o fim do benefício, no Douro, enfim, o fim dos direitos de plantação da vinha, para o Douro e não só, e, portanto, a falta de escoamento e os baixos preços na produção, a falta de controlo eficaz sobre o comércio das aguardentes, e, portanto, todo um acumular de novos e velhos problemas que ali assim só podem acabar muito mal, já estão a dar muito mau resultado, para além daquele pequeno foco do granizo que dizimou lá 100 hectares de vinha em duas freguesias no concelho de Vila Real. Pode parecer um problema menor, mas o argumento é porque é que não fizeram seguros. Que se a gente quer continuar a falar em ficções, continua a falar em seguros agrícolas. Que tenhamos a noção de que quando se fala em seguro agrícola, se está a falar numa ficção. Porque as seguradoras não fazem, as seguradoras dizem logo, mas ainda não nos pagaram não sei quantos milhões de euros do CIPAC anterior. Uma arroba de milhões de euros do CIPAC ainda não nos pagaram. Portanto, não fazem. E depois, a seguradora, que se segura em primeiro lugar a si própria, quando faz seguros, negocia consoante o agricultor tem à sua frente. Se tiver um agricultor com uma quinta de 50 ou de 100 hectares, negocia seguros e até pode haver algum acordo. Agora, com os pequenos e médios, não há hipótese. E o seguro coletivo, nesta mudança de sistema, encareceu bastante e também não foi feito. Portanto, mesmo este pequeno problema de 100 lavradores não está a ter atenção devida por parte do Ministério da Agricultura, apesar dos seus apelos de terem sido feitos. Pronto, em relação à reforma da PAC, eu não me adianto muito. A parte mais óbvia, do ponto de vista institucional, é que aquilo que a União Europeia neste momento está preocupada é em garantir financiamento para o sistema financeiro e, portanto, a PAC não tem orçamento. E, portanto, o debate sobre a PAC é sobre o sexo dos anjos. Porque o que toda a gente está à espera na reforma da PAC é discutir a divisão do orçamento, sabendo nós que vai acabar da mesma forma, que os mesmos vão continuar a receber mais. Quer dizer, isto é fatalismo, é péssimo? Não, desde o primeiro momento, desde os primeiros documentos da União Europeia que está dito que alteração, não sei o quê, dos orçamentos e das verbas, mas desde que se mantenha o status quo. Bem, é conhecido aquilo que o Dr. Capelas Santos designou acertadamente como a frase assassina, que é esta, que é da primeira documento, que é o status quo. A gente pode mexer daqui e dali, mas desde que se mantenha o status quo. E naturalmente que os franceses e os alemães lá estarão para também na PAC imporem a sua vontade enquanto os deixarem. Há outros aspectos convergentes para isto, que são estas ameaças do fim das cotas leiteiras, com tudo aquilo que nós sabemos que acontece, até porque já estamos a viver essa experiência, porque as cotas estão na famosa aterragem suave, a acabar com as cotas por este processo engraçado de desaumentarem, que é a maneira já de acabarem com elas, e estamos a ter a situação no nosso país, de novo com um problema grave de escoamento do leite e, portanto, baixas no preço à nossa produção leiteira, e a ameaça também do fim dos direitos de plantação da vinha, que também impõe que seja invocado o interesse vital do nosso país. Se acabam as cotas leiteiras, acabam os direitos de plantação da vinha, liquida-se já também a seguir a produção de 90% dos produtores vitícolas do nosso país, que, aliás, estão já em dificuldades enormes, também muito por causa até da atividade das grandes superfícies comerciais, onde, se nós formos... Não é só o problema da marca branca e de vinho que o produtor, fornecedor, precisava de vender a 5 euros e que eles, se queres vendê-lo, recebes 1 euro e meio, não recebes mais do que isto. As grandes superfícies estão, neste momento, até a exigir dinheiro, money, a exigir dinheiro aos seus fornecedores, a pretexto dos saldos, das campanhas de promoção, etc. E, portanto, a imporem deste tipo de condições aos produtores engarrafadores que se tinham constituído como uma almofada entre a produção industrial de vinho das grandes empresas e a produção mais tradicional, mais familiar. Portanto, é também este aspecto. Agora, se acabam com os direitos de plantação da vinha, então varrem 80% ou 90% das nossas regiões vitivinícolas e dos nossos produtores. Eu disse, já me alonguei um bocado sobre esta matéria.
Bem, muito obrigado, João Diniz. Passava agora a palavra aos senhores deputados, aos grupos parlamentares presentes. O senhor deputado Pedro Duarte Ramos, que vai intervir por parte do PSD. Pedro Álvares, desculpa. Eu pensei que era o Pedro Duarte Ramos, que me fez sinal, pensei que tinha lá fora e voltava para depois intervir. Pedro Duarte Ramos, Pedro Álvares, peço desculpa, Pedro Álvares do PSD, para fazer a intervenção. Tem a palavra, Pedro.
Muito obrigado.
O deputado Maurício Marques me pode substituir então aqui na mesa para... Eu terei que sair. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Começar por cumprimentar a CNA e os seus dirigentes por mais uma vez terem vindo aqui a esta comissão partilhar connosco a vossa sensibilidade relativamente a um conjunto de questões que também a nós, enquanto grupo parlamentar, nos preocupam. E eu aqui, tentando saltitar também um pouco sobre todas as matérias que aqui foram abordadas, que pelo menos diagnosticadas algumas situações de menor concretização, eu queria em primeiro, se calhar, começar por me congratular pelo processo de gestão da SECA. Nós aqui há dois meses atrás, três meses, estávamos bastante apreensivos porque o país, numa época do ano em que deveria estar coberto de chuva, estávamos a viver situações de seca extrema e severa em algumas regiões do país, colocando em causa a produção de um conjunto de produtos agrícolas e também, como já vimos, a questão da produção pecuária. E, passado este tempo, podemos concluir que o Governo, no timing certo, tomou as medidas adequadas e possíveis com vista a tratar deste problema. E não foram medidas exclusivamente de natureza comunitária, foram medidas também nacionais que vieram ao encontro dos problemas que estávamos a viver por causa da seca. E neste particular queria realçar um conjunto delas, porque me pareceu aqui que se desvalorize às vezes o trabalho feito, porque embora no que respeita à questão da produção animal, o rateio neste momento venha para valores que inicialmente não eram expectáveis por parte dos produtores, a verdade é que houve um esforço significativo do reforço desta verba em relação a 2005 de mais 33%. Acho que por si já demonstra uma atitude correta da avaliação do Governo em relação à dimensão do problema, embora se calhar não se expectasse que houvesse tantas candidaturas como aquelas que houve este ano. Isto talvez porquê? Porque também o próprio Governo, com este programa, procurou fazer com que houvesse maior facilidade no concurso e no acesso. E com isto as pessoas perceberam que era possível ter esse benefício. Para além disso, também vimos incluídas as vacas leiteiras neste pacote, coisa que no passado não aconteceu. Se a isto podemos chamar erro de cálculo, penso que não, a isto podemos chamar, efetivamente, preocupação acrescida e alargada para que todos pudessem beneficiar deste apoio. E foram várias também as medidas que o Governo tentou implementar, que aqui também já foram ditas, como a suspensão do pagamento da ação social, o apoio excepcional aos custos da energia elétrica, como disse, que também estão agora para ser pagos, a criação de uma linha de crédito de 50 milhões de euros, a suspensão da taxa dos recursos hídricos, derrogações de várias medidas do PRODER e antecipação de pagamentos de algumas medidas comunitárias. Estas são apenas algumas das medidas, entre outras, que foram aplicadas. Por isso, as diferenças que houve em relação a 2005, para além da seca ser mais agravada e mais acentuada e mais sentida, é que houve um reforço efetivo das medidas e maior facilidade do acesso. Quanto ao parcelário, e aqui também queria felicitar todos aqueles que participaram, nomeadamente as organizações de agricultores, mas efetivamente se não se fazia há 18 anos ou há 15 anos este processo não estava concluído, temos a certeza que hoje não há riscos de no futuro de virmos a ser penalizados com multas como até agora vinha acontecendo e nós sabemos que há situações ainda em apreciação que podem também vir a penalizar os nossos agricultores e que por isso mesmo temos que ter este cuidado, mas que um grande trabalho já foi feito, que é a conclusão deste processo. Quanto à rede rural nacional, eu penso que, partindo do princípio que o programa pode ter sido mal concebido, porque a falta de execução do mesmo, de candidaturas, pode revelar isso mesmo. Isto é, uma má concepção, um desajustamento do programa à nossa realidade rural. Por isso, Esperamos que com esta redução, com esta reprogramação que foi feita, que consigamos aumentar e melhorar a sua execução, mas que penso que também será difícil de o conseguirmos. Duas palavras também muito rápidas relativamente à questão dos hipermercados e à relação dos hipermercados com o produtor, com os produtores, para além da parca que foi criada, no âmbito também desta Assembleia e na Comissão de Economia, foi criado um grupo de trabalho para discutir e acompanhar este processo, e aos quais os senhores também vão ser chamados para participar. Julgo que estamos todos preocupados com o mesmo. O objetivo é, naturalmente, defender a produção nacional, evitando que haja abusos. Quanto às cotas leiteiras, temos tido também a preocupação de procurar ver garantidas numa futura revisão essa mesma situação, embora também saibamos que nem toda a gente vê, ou os nossos parceiros comunitários, veem essa solução como alternativa, porém não vamos desistir até que o processo se conclua. Já temos conquistado também outros parceiros para a causa, esperemos que no futuro consigamos manter essa situação. A não manter...
A unanimidade da Assembleia, sim. Não havia anteriormente.
Muito bem. E havendo esta unidade, e a não manter, criar aqui mecanismos que nos permitam manter alguma competitividade no setor. Quanto ao Douro, nós próprios também, enquanto grupo parlamentar do PSD, tivemos a preocupação de apresentar um projeto de resolução pela situação que o Douro se encontra, e não é uma situação, e aqui temos todos que olhar para o Douro, não é uma preocupação de hoje, é uma preocupação integral, e como disse bem, o Douro é um problema não só da agricultura, mas é um problema com uma dimensão social profunda e agravada, e que com o momento que atravessamos hoje em termos económicos, a crise mais se agrava ainda. E nós esperamos ainda em breve contribuir para uma resolução integrada dos problemas do Douro e como tal, apresentar também propostas para além do projeto de resolução mais consentâneas com as necessidades e com os problemas que a região hoje atravessa. E ficar por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os representantes da CNA e começar, naturalmente, trouxeram-nos um conjunto de questões, de problemas, de sugestões. E eu começava pelo PRODER. E, de facto, nós, relativamente ao PRODER, temos uma preocupação, que é o facto de, com o aumento da comparticipação de Bruxelas, a nossa expectativa era que o Governo utilizasse a sua margem de manobra nacional, e a sua margem de manobra nacional é tudo quanto está inscrito em Orçamento de Estado. O que é que isso significa? Significa que estão inscritos 150 milhões de euros e, portanto, que usasse toda a sua margem de manobra para executar. Ora bem, nem executando 3 vezes mais do que aquilo que foi executado até agora, o Governo conseguiria gastar os 150 milhões de euros. O que é que isso significa? Tal como nós dissemos, nunca houve intenção do Governo de gastar os 150 milhões de euros que está no Orçamento de Estado. E, portanto, estamos preocupados. Estamos preocupados com o PRODER, porque, para além de uma execução a um ritmo muito mais baixo do que aquilo que seria desejável, todos os meses ficam cerca de 20 milhões de euros por pagar. Neste momento são 18 milhões de euros que estão por pagar. E, portanto, não percebemos porquê. Não percebemos, mas, naturalmente, essa é uma questão que colocaremos à Senhora Ministra quando ela cá vier. Segundo, relativamente à seca. Bom, relativamente à seca, eu devo dizer que quando o Governo apresentou o conjunto de medidas neste Parlamento, aquilo que foi a posição do PS foi dizer, bom, esta era a resposta que se esperava. Chegou tardia, mas era a resposta que se esperava. E, portanto, pensámos nós que não valeria a pena, sobre esta matéria, voltar a dizer mais nada. Isto é, iríamos aguardar pela execução daquilo que era o conjunto de medidas que o Governo tinha acionado. Foi, portanto, com muita surpresa que verificámos que naquela que era a medida onde tinha sido utilizado o orçamento de Estado, 20 milhões de euros, que a nós nos parecia muito razoável, é bom que isso fique claro, houve um rateio de 42%, 38,7%, é o número certo, que é para não... E, portanto, 37,8%, que é o número certo. E, portanto, eu gostava de saber qual é a vossa opinião sobre, essa questão. Porque, de facto, quer dizer, uma coisa é errar, outra coisa, uma coisa é ter um erro de cálculo. Quer dizer, é praticamente metade do é estranho, apesar de tudo, muito estranho, um erro desta dimensão, e eu gostava de tentar perceber um pouco melhor exatamente o que se passou sobre esta matéria. Dizer que, relativamente à SECA, nós sempre colocámos uma questão, que foi, havia 120 milhões de euros que tinham ficado de pagamentos de 2011 e a senhora ministra, de facto, não conseguiu desbloquear esse dinheiro. O que eu pergunto é, esse dinheiro é para ser pago durante o mês de junho? Está a ser pago? Não está a ser pago? Qual é o ponto de situação? Portanto, se a CNAT tem alguma informação sobre isso. Relativamente às candidaturas ao primeiro pilar, eu gostava de saber, porque elas terminam hoje, ontem, como é que isso correu? Portanto, como é que está? Se foram feitas todas as candidaturas ou não. E gostava também de saber se a CNAT tem informação sobre o parcelário. Isto é, se o IFAP já prestou informação às confederações sobre o carregamento do parcelário, toda a informação no sistema de parcelário até este momento. Depois, a CNAT referiu-se por duas vezes relativamente ao Governo, dizendo que o Governo discrimina a CNAT. Por duas vezes. Primeiro, começou por dizer que foi discriminada relativamente à apresentação do programa de isenção e deferimento da Segurança Social, foi feito na CAP, creio que foi isso que entendi. A segunda questão que colocou é que, nestes pagamentos, às candidaturas, as organizações, no pagamento do trabalho feito ao parcelário, as organizações tinham sido discriminadas. Nós gostávamos de saber o que é isso. Gostávamos de saber, ir a fundo. Queríamos saber qual foi a discriminação que a CNAT sentiu no pagamento relativamente ao seu trabalho, ao seu esforço relativamente ao parcelário. Sobre a Parca. Bom, sobre a Parca só tenho uma pergunta neste momento. Quais são os resultados? 6 meses, 7 meses depois, quais são os resultados concretos que temos da Parca para podermos fazer uma avaliação? E, portanto, da parte, naturalmente, uma avaliação feita pela CNAT. Teremos a oportunidade de perguntar ao Governo qual é a sua própria avaliação sobre isso. Queríamos saber agora qual era a avaliação da CNAT sobre a Parca e quais são os resultados concretos que saíram daqui. E sobre o Douro? Bom, não queremos saber resultados. Um ano depois do Governo, apenas perguntamos quais são as propostas. E, portanto, quais são, em concreto, as propostas que estão sobre a mesa a ser discutidas com as organizações de produtores para o Douro? Portanto, ainda não queremos saber resultados. Sabemos que os resultados aqui são mais... levam mais tempo e, portanto... bom, mas nós tínhamos propostas concretas e que saiba, estavam a ser negociadas. E, portanto, os senhores interromperam o trabalho que nós estávamos a desenvolver e, portanto, agora têm a responsabilidade de fazerem propostas concretas. E, portanto, agora a responsabilidade é vossa, não é nossa. Nós apenas acompanhamos aquilo que é o trabalho que o Governo está a fazer nessa matéria. E, portanto, queríamos saber... E percebo, não estamos a pedir resultados, estamos só a perguntar quais são as propostas que neste momento o Governo já fez à CNAT e às organizações produtoras relativamente ao Douro. Sobre a reforma da PAC, bom, eu sobre a reforma da PAC não vou fazer nenhuma questão, nem vou só dizer que partilhamos totalmente da desconfiança relativamente à forma como esta matéria está a evoluir, e não tem nada a ver com o governo português, tem a ver com a reforma da PAC. Portanto, neste momento não estamos a fazer a avaliação da negociação, estamos a fazer a avaliação da evolução do processo. Dizer apenas que estamos muito preocupados com a forma como esta reforma está a evoluir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Manuel Isaac, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas à CNA e começar por dizer que a vossa intervenção foi muito generalizada. Tocaram aqui em N de assuntos que eu não sei se muitas vezes isso será bom ou será mau, pois na discussão aqui, quer dizer, é tanta coisa que nós vamos só ter que falar em alguns, não podemos falar em tudo. Traziam também aqui a questão da sanidade animal, que aqui por acaso não falaram, não sei se querem falar nisso ou não, mas dentro daquilo da abordagem que fizeram aqui, eu queria dizer que na questão da seca, praticamente já tudo foi dito, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Sr. Deputado Miguel Freitas vem dizer aqui os pontos fracos na questão da seca. Em relação a 2005, há diferenças desde logo no tipo seca, há diferença desde logo na questão do dinheiro atribuído, portanto, há várias diferenças. É claro que nestas questões ninguém pode mandar pedras para o telhado dos outros, vamos ser claros, portanto, essas coisas são sempre difíceis de pôr no terreno e os pagamentos também sempre difíceis, como sabe, fazer o balanço disto tudo. Para haver aqui realmente uma justiça nisto tudo, isto dá muito trabalho e não é sempre os pagamentos feitos quando nós queremos e todos sabemos isso. E na questão do parcelário, eu sei que foi feito um grande esforço sobre as associações, eu também sou dirigente de uma, sei o esforço e sei o esforço maior ainda que as pessoas que foram fazer as candidaturas tiveram que ir uma, duas, três vezes. Isso deve-se realmente ao sistema que está um bocado ultrapassado. Mas também posso dizer que fui saber porquê disso, e o que é facto é que não houve tempo para pôr um sistema novo. Portanto, o sistema é tão burocrático para avançar o concurso que ao avançar o concurso não dava já tempo para pôr um novo sistema. E daí a subcarga que as pessoas quando iam fazer as candidaturas, evidentemente, ou iam logo de manhã e conseguiam, ou iam ao fim da tarde, portanto, há algumas horas conseguiam, outras horas não conseguiam, porque realmente o sistema não aguentava. Mas isso é, como digo, teve um bocado a ver com isso, e teve a ver com este problema, porque é que panóplia de consultas tem que se fazer para avançar o concurso, é uma coisa que não percebo como é que os governos, isto não é uma coisa só este ou aquele governo, todos os governos não têm em conta isto, quer dizer, é uma coisa que não tem explicação. E daí é um bocado a explicação por causa destes atrasos todos que houve precisamente nas candidaturas, mas acabou por correr tudo bem, graças a Deus, com grande empenho de todos, é uma verdade, mas acabou por correr tudo bem. Eu acho que em relação ao parcelário, que não se cometeram erros do passado, e espero bem que não se cometam erros do passado, para que não tenhamos que devolver novamente as verbas que devolvemos no passado, e espero que este trabalho seja um trabalho contínuo. Eu não sei se houve ou não houve discriminação neste aspecto. Eu faço parte até do associado da Confagres, estou à vontade para dizer isso, nunca me foi dito a mim que havia discriminação. Portanto, nunca me foi dito a mim que havia discriminação. E eu faço parte da Confagres. Portanto, dessa organização não faço parte da PAC, da CAP. Portanto, nunca me foi transmitido qualquer discriminação nesse sentido. Portanto, eu não sei se os senhores têm, podem dizê-lo, e estou à vontade porque sou associado da Confagre, não sou associado da CAP. Em relação à distribuição, vamos ver, quer dizer, eu espero, embora não tenha, evidentemente, grandes esperanças que isso aconteça, mas espero que haja um entendimento através da PAC. Entre todos, era um bom sinal. Mas se não houver, defendo, como sempre defendi, a regulação. E tem que haver regulação. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso. em todos os sentidos. Mas não basta a regulação. Depois de haver regulação, tem que haver fiscalização. Porque haver regulação sem fiscalização, ela não vale nada. Portanto, eu espero é que cheguem todos ao entendimento, a bem de todos, da própria distribuição. Porque a distribuição, que já deu cabo do pequeno comércio, vai dentro de cabo desta penópia de fornecedores, quando é cabo deles, também fica sozinha, também não percebe, também fica sem clientes. Quer dizer, isto é aqui uma pescadinha rabo na boca que chega a todos. Chega, portanto, eu penso que é bom tom que cheguem todos a esse entendimento, todos nós sabemos, em todos os setores, porque não é só aquelas que fazem promoções, é aquelas que não fazendo promoções também querem fazer outro tipo de promoções, não de 50%, mas outro tipo de promoções e que estão a pedir aos seus fornecedores, e até agora uma grande superfície que veio pedir aos fornecedores, os primeiros 6 meses, de janeiro a junho, que descontassem 1,5% naquilo que já forneceram e naquilo que está. Portanto, nós sabemos isso, chegam-nos todos os dias essas informações, e sabemos que isso não pode acontecer a bem de todos. Na questão dos pagamentos, deputado Miguel Freitas, os 150 milhões que ainda estão a pagar, é tão simples como isto. Eu já disse aqui uma vez e repito. O senhor sabe quantos milhares de processos ainda hoje estão em tribunal, postos pelo IFAP, a pedirem devolução de 100 euros, 50 euros, 150 euros que fizeram pagamentos a mais nos outros anos. Os senhores têm conhecimento disto, dos processos que estão do IFAP para pedir dinheiro às pessoas. Pessoas que a maior parte delas já nem têm esse dinheiro. E isto quer dizer, fizeram-se os pagamentos antecipados sem saber quanto é que se iam fazer. A quem pagaram a menos, vieram reclamar, mas a quem pagaram a mais, evidentemente não devolveram. E só vieram pedir esse dinheiro depois, anos mais tarde. E agora é só o processo em tribunal. Com a agravante das pessoas não terem conhecimento. Com a agravante, quando chega ao conhecimento das pessoas, é com penhora já os seus bens. Portanto, para que isso não aconteça, é bom, e eu acho que as pessoas têm que entender isto, que se façam os pagamentos, no fim das contas, todas feitas, saberem, na realidade, quanto é que têm que receber. Além disso, como sabe, só não se pagou estes 20% também, porque a União Europeia não deixou. Todos sabemos isso. Não deixaram pagar estes 20%. Como não queriam deixar pagar os 80% que pagaram na altura certa, portanto, sem ter o processo completo. Isto toda a gente sabe, e o senhor deputado Miguel Freitas também sabe. Portanto, esta questão de dizer que não pagaram, não é por não pagaram porque não quis. O dinheiro estava lá. Então, se o dinheiro está disponível, o dinheiro não se paga porquê? É por não autorização para isso. Não tenhamos dúvidas disto. Eu ouvi aqui uma coisa que eu não sei. E gostava de perguntar em relação aos incêndios. O senhor diz aqui e dá a entender que, portanto, os interesses são tão grandes, as proporções de fogos hoje são maiores porque há um combate, portanto, ou seja, a partir do momento que houve combate ao fogo com os helicópteros e com os aviões, os canadeiros e não sei o que mais, que esses fogos aumentaram, quer dizer, a sua superfície aumentou muito grande. Ou seja, a intensidade. Portanto, se não houvesse helicópteros e aviões a fazer o combate, os fogos eram mais pequenos. Eu não sei onde é que o senhor quer chegar com isso, mas deixa-me isso preocupado. Gostava de ouvir a sua opinião em relação a isso. Só, último, para terminar, a questão do Douro. Nós recebemos aqui, já é de vezes, dúvidas das cooperativas, das associações, etc. O senhor é favorável ou não à junção das cooperativas? Que elas se juntem para ganharem escala e para poderem combater aqueles que mais escala têm.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por saudar os dirigentes da CNA. Vê-se muito rapidamente, já foram colocadas muitas questões. Ponho aqui ainda, apesar de tudo, algumas, ou apesar de tudo, o desenvolvimento de algumas. Relativamente ao rateio que foi, pelos bichos, terá sido necessário em matéria de seca, eu gostava de fazer uma pergunta. O Ministério da Agricultura não tem, neste momento, o recenseamento do efetivo animal no nosso país, através dos direitos das vacas leitantes, das vacas leiteiras, dos ovinos e caprinos. Não está tudo recenseado. Não se consegue perceber, então, por que razão é que foram feitos cálculos errados, ou pelo menos não se indicava aquele valor na portaria, tinha sido provavelmente mais sério, certamente, fazê-lo. Relativamente à eletricidade verde, gostava de perceber melhor qual é a situação neste momento relativamente a esta questão. Relativamente ao RPU, bem, não foi feito nenhum esforço para que se pudesse pagar. O problema não é apenas o de querer ou não querer pagar. O problema é que não foi feito esforço nenhum para que estes 20% pudessem ter sido pagos. E esse esforço podia e devia ter sido feito. Mas eu perguntava-lhe se já há uma data de pagamento prevista, porque foi visto que era em junho. Precisávamos ter uma ideia se está ou não está concretizada. Relativamente ao PRODER, fazia-vos uma pergunta, só até decorrente da reunião de uma audição que acabámos de ter aqui, a anterior à vossa. Esse, na avaliação crítica que foi feita da reprogramação do PRODER, e ouvi documentos da CNA sobre essa reprogramação crítica, foi feita ou não foi feita uma crítica relativamente, por exemplo, ao corte dos 150 milhões na floresta, e uns cortes de mais uns tantos milhões no regadio, e etc. Relativamente à rede rural nacional, eu perguntava-vos se esta é uma descoberta dos dias que correm, do mês ou de maio ou de abril, ou se não é uma questão que está colocada desde que este governo tomou posse, desde que a senhora ministra tomou posse, que é conhecida. Primeiro, a execução baixíssima é certamente um eufemismo para dizer a execução nula da rede rural nacional durante os anos anteriores, mas o conjunto dos problemas que estrangularam, portanto, que essa aplicação da rede rural nacional, julgo eu que são conhecidos pelo governo desde o início, o que não se percebe é porque não foram tomadas imediatamente as medidas necessárias para que se tivesse evitado, inclusive já, a perda de fundos comunitários. Sanidade animal, estava a ter uma ideia, qual é a vossa informação relativamente às dívidas, às OPPs de 2011 e qual é o ponto da situação em 2012. Se as OPPs já estão a receber dinheiro, já sabem o que é que vão fazer, já estão a receber dinheiro do tal fundo da sanidade animal que foi criado. E, finalmente, de uma forma muito simples, sobre o Douro, gostava apenas de dizer o seguinte, porque foram aqui feitos questionamentos por deputados e eu gostava de esclarecer aqui algumas, poder esclarecer aqui muito rapidamente algumas coisas. Porquê? Porque o senhor secretário de Estado, que tutela os problemas da região de Mercado do Douro, foi aqui ouvida no dia 8 de maio. E eu julgo que as questões, do ponto de vista das propostas, são muito simples. O que o senhor secretário de Estado aqui nos veio dizer foi que, relativamente ao saneamento da Casa do Douro, reapresentou a proposta que o governo anterior tinha feito. Foi o que disse o Sr. Secretário de Estado, com todas as letras, motivando, aliás, algum questionamento nosso. E relativamente às adegas cooperativas, o remédio é exatamente o mesmo, é a concentração de cooperativas. E nós, pensando que as concentrações de cooperativas pode, em alguns casos, ser uma resposta. A concentração, ou melhor dizendo, o agrupamento para determinadas operações cooperativas. Mas isso não se faz sem aquilo que habitualmente se dizia que era necessário para comprar melões. E é isso que não é conhecido, continua a não ser conhecido. E mais nada. Portanto, a gente pode dizer que, relativamente ao Douro, as duas questões centrais, as respostas hoje são exatamente as respostas que o governo anterior, e concretamente o ministro António Serrano, aqui nos tinha trazido, ainda em funções ministeriais. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço imenso a sua capacidade de síntese, hoje demonstrada. E dava a palavra para uma explicação final e também pedia a vossa contenção no tempo.
Sim, sim.
À Confederação.
Quanto tempo é que temos?
Ao professor João Diniz. Eu não queria me limitar aos 10 minutos, penso-me que...
Ok. Com desconto porque era tão jovem. Bom, eu agradeço aquela questão sobre os incêndios florestais porque, de facto, não terei sido explícito. Não quis dizer que não há que... os meios aéreos de combate aos incêndios florestais estejam na base da violência na extensão dos focos florestais, não. A questão da violência e da extensão dos focos florestais devem sempre, em primeiro lugar, à ruína da agricultura familiar e ao êxodo das populações rurais. Por mais aviões que haja, por mais helicópteros que haja. Agora, que também se tem falado muito nestes anos da chamada indústria do fogo, também é verdade. Pronto, mas eu quis dizer que a falta de ordenamento florestal, o ruído da agricultura familiar, o êxodo das populações, é que determinam a extensão e a violência dos incêndios. Depois questionou também sobre a questão das adegas cooperativas e o Douro. De facto, a maior adega cooperativa do Douro, que era a adega de Santa Marta, está insolvente. E porquê? Por erros de gestão, certamente. Mas o problema é que não é só essa. Foi a da Lijó, é a da Régua, não sei o quê. Então, todas aqui. E no Douro, fora do Douro, por todo lado. Portanto, também o setor cooperativo está a ser vítima do contexto das políticas agrícolas e de mercado, das grandes superfícies comerciais, como o setor do leite, a Latogal, que é... E por acaso é verdade. E, portanto, algumas das grandes cooperativas são as que têm problemas. Enfim, pronto. Eu creio que está a faltar, entre outras, muitas coisas, mais do que se juntarem adegas, porque depois podem juntar-se ou desjuntar-se, mas o problema do desendividamento e do investimento e de linhas de crédito a longo prazo, também não se percebe o que é que não se criam, linhas de crédito a longo prazo para desendividamento, para investimento, quer para agricultores e também para o setor cooperativo, são necessárias, não é? Aliás, a questão da Casa de Douro é uma questão mais complexa, porque o problema da Casa de Douro foi que foram-lhe retirados os poderes públicos que tinha e, portanto, desativaram-na. E depois financeiramente, e depois institucionalmente, e socialmente. Pronto. E agora estão-lhe a dar a machadada final com a lei orgânica do IVDP, a nova lei, que, mantendo o IVDP como um instituto público, todavia, sem falarem lá na palavra cadastro, o IVDP está lá. Por outras palavras, o roubo do cadastro à Casa de Douro. É a fronteira final, é a última machadada. E, portanto, a questão... Depois aqui outras questões, e creio que o Pedro Santos poderá responder. Apenas isto, creio que teria sido possível, na avaliação da seca, o Pedro já falou, mas que teria sido, era mais justo, antes de falar em antecipar ajudas de 2012, um mês ou um mês e meio, era pagar as ajudas de 2011. E é nesse contexto que o governo português poderia ter colocado a questão na Comissão Europeia. Sabendo nós, e sabem deputados nesta Casa, por terem dado diretamente metidos no assunto até, de que na União Europeia não se confia no parcelário em Portugal. Eles querem o cadastro. Pronto. E, portanto, estaremos sempre sujeitos a algum problema por essa hora. Mas o contexto exigiria da seca motivação, motivo, justificação suficientes, a nosso ver, para que se tivesse colocado, vamos pagar 2011, antes de se falar em antecipar as ajudas de 2012. Mas eu disse, Pedro Santos Poderás, aqui já agora, ainda em relação ao Douro, uma das hipóteses, até na reforma da PAC, é a questão da constituição de agrupamentos de produtores. Enfim, é mais uma hipótese, uma tentativa de se furar algum bloqueio, algumas dificuldades. Como tentativa, admite-se, mas agrupamentos, por exemplo, produtores de arroz, como aqueles que temos agora, que se exige...
5 mil toneladas de arroz e 6 mil de milho.
Pronto, para se constituir a ver valores tão mínimos, que sendo mínimos no regulamento, são tão altos, considerando a nossa realidade, da nossa produção e dos nossos produtores, quer dizer, varre logo o pessoal todo, não tem hipótese. Pronto, assim, não.
É um fato de encomenda.
Está bem, mas o nosso, não, nós temos realidades para que não se... Não, quer dizer, não se podem ser sujeitas a fatos que são à medida dos outros. Pronto, eu não... Mas creio... É só aquela questão da Segurança Social e da CAP também para clarificar. Não, aquilo que aconteceu é que saiu o regulamento e saiu o requerimento. Foi na net. O requerimento para o agricultor pedir a isenção temporária do pagamento das... E no requerimento, na primeira vez que apareceu na net, vinha lá, é entregar na CAP e nas suas associações. Já não é... Também já não é inédito. Isto também já não é inédito. Já aconteceu... Está bem, mas o problema é que nunca se enganam a pôr lá CNA e as suas filiadas, quer dizer, põem sempre... Pronto. Sobre aspectos da discriminação, o Pedro Santos poderá... A questão da parca, a avaliação, já agora, como tenho feito parte da parca, a avaliação da parca, portanto, vai ter agora um próximo plenário, teve 2 ou 3 este ano, vai ter agora em julho o próximo plenário da parca como tal, tem um grupo para autorregulamentação, autorregulação, e E agora, até dia 11 de maio, foram entregues variadíssimas propostas de alteração legislativa, alteração que já existe. Nós, por exemplo, voltámos à carga com a lei da concorrência, porque ficou imperfeita, mais do que as capelas imperfeitas da batalha. Pronto, apesar de ser nova, está muito imperfeitinha. E também a proposta de criação de nova legislação, não só melhorar a que existe, mas criar alguma nova legislação. E o consenso tem alargado dentro desta vertente. O consenso de organizações como a CIP, como a Centromarca, como a Confagri, como a CNA, e agora, segundo as últimas declarações, até pela própria CAP. Não sabemos se a APED, a Associação de Distribuição, também está nessa onda. É duvidoso.
Sim, muito obrigado. Muito rapidamente, o tempo está quase a acabar. Senhor Deputado Pedro Alves, em relação àquilo que é as medidas de mitigação à seca, a crítica que nós fazemos ao Ministério é que o Ministério demorou muito tempo a assumir o problema, a consciencializar-se que o problema existia, foi muito célere a publicitar as medidas e está a demorar muito tempo outra vez na sua aplicação e até naquilo que as medidas depois na realidade estão a ser, na prática, estão a ser feitas. E eu explico porquê. Em relação à parte de administrativa, sim senhora, tudo o que foi necessário ou que foi possível a nível das ajudas da PAC simplificar, tudo isso foi realizado em tempo útil. Agora, nesta questão, por exemplo, na medida mais mediática da chamada à ajuda ou à subvenção à alimentação animal, o Ministério estava avisado pelas confederações que este dinheiro não chegava. Os valores que estavam, tendo em conta aquilo que era a nossa realidade em termos de dimensão de animais, o dinheiro não chegava. O Ministério é detentor de todos os produtores de ovinos e caprinos têm que fazer a declaração de existências, ou seja, há uma base de dados com um número de ovinos e caprinos anual que existe em Portugal. Há uma base de dados com um número de vacas aleitantes e leiteiras em Portugal. Ou seja, todos esses dados eram conhecidos. E a nossa questão aqui é que avançar com valores muito superiores àquilo que na prática depois vai ser o pagamento é criar expectativas junto dos agricultores que depois não se vão concretizar. O que, em termos de daquilo que é a possibilidade ou aquilo que o agricultor pensa que vai receber, é depois um rumo naquilo que é a realidade. Daí esta a nossa crítica quando dizemos que a partida então vá-se para aquilo que é a realidade, para aquilo que é a capacidade. Embora há que também fazer aqui justiça, que foi uma ajuda nacional e houve um esforço, sem dúvida, para a ajuda e que foi paga a tempo e horas, foi paga até quando estava cumprido. Agora, não está de acordo com aquilo que foi gerado, com aquilo que gerou a expectativa junto dos agricultores. Depois, a ajuda à eletricidade verde. Sabemos que, ou uma ajuda à eletricidade, sabemos que vai ser de setembro de 2011 a março, uma isenção de 40%, mas continuamos sem também quando é que se fazem as candidaturas, quando é que os agricultores, a portaria está em discussão, quer dizer, daqui a bocadinho já vão ter mais três, já passou mais um trimestre e não há a possibilidade dos agricultores se candidatarem, ou seja, e também já foi uma medida que foi várias vezes falada. Em relação à questão da isenção dos pagamentos para a Segurança Social, isenção ou deferimento caso se trate de agricultor e nome individual ou caso se trate de sociedades. A crítica que nós fazemos é que isto acaba por ser muito limitativo. Primeiro, porque é só para aqueles agricultores que descontem exclusivamente para a Segurança Social pela atividade de agricultor, ou seja, se descontar por duas vias, tiveram um trabalho por conta de outrem, agricultura, e se tiver descontos por duas vias, não pode ir a isto, ou seja, é só para estes exclusivos. E depois, destina-se, ou a possibilidade vai ser até 40% do valor que é apurado em termos do prejuízo. Ou seja, o agricultor faz uma candidatura, é apurado um prejuízo pelos factos desta calamidade e o Estado só pode apoiar até 40% desse valor, desse prejuízo. Ou seja, esta ajuda à seca, nunca, ou melhor, esta isenção nunca poderá ultrapassar 40% daquilo que é o cálculo. E para estes 40% já contam também os valores pagos pela, na ajuda à alimentação animal. Isto, na prática, poderá vir a ser muito reduzido, nomeadamente para as pequenas e médias explorações. Porque depois também a isenção só pode ser no mínimo de um mês. Se o agricultor pagar 200 euros para a segurança social, vamos imaginar. E se os valores calculados com aquilo que der 190, não tem isenção nenhuma. Ou seja, há aqui o que depois, aquilo que é o anúncio das medidas e aquilo que é a transposição para a realidade, há uma grande diferença e é isso é que nós criticamos, que é está-se a gerar expectativas nos agricultores que depois não se chegam a concretizar. Pronto, isto em relação às medidas de seca. Em relação, e já o Sr. Deputado Miguel Freitas, pagamentos, data de pagamentos dos 20% do RPU, o que está previsto é 20 de junho, se eu não me engano, que é, basicamente, é aquilo que é a data final prevista por regulamento, tem que ser até ao final do mês de junho, ou seja, vamos mesmo até ao final do regulamento. A informação que temos é que, em princípio, não vai haver penalizações pela tarefa que foi feita da revisão do parcelário. Isso está mais ou menos estabilizado, pelo menos no RPU. Ainda temos algumas dúvidas nas medidas agroambientais e indemnizações compensatórias, MZDs, que ainda não temos os documentos, mas parece que não irá haver penalizações. Agora, os 20% lá estão, e também isto já foi aqui referido, faz falta numa altura destas, são 20% que fazem muita falta aos agricultores. Depois, em termos de das candidaturas, o João já aqui referiu que foi a pior campanha que nós tivemos, sem dúvida, e eu começo por só uma imagem caricática daquilo que é às vezes a burocracia, como referiu o Sr. Deputado do CDS. Nós chegámos a uma altura em que o IFAP e o Ministério tinham máquinas no IFAP prontas a serem utilizadas para reforço do sistema, porque estava tudo bloqueado, tudo instalado, tudo como deve ser, e não os podia ligar porque faltava uma autorização que vinha de não sei de onde, não fazemos a mínima ideia, de uma licença que faltava, não sei de quê. Ou seja, os agricultores já não conseguirem fazer as candidaturas. Os equipamentos todos no Ministério e não se podiam ligar à corrente porque faltava. Quer dizer, isto é só uma imagem daquilo que é a burocracia. Agora, a burocracia não é a razão total. Nós tivemos, durante esta campanha, graves atrasos em termos de publicação de legislação, meio ano, legislação que foi publicada com meio ano de atraso, e isso também tem entraves, que nós não sabemos como é que vamos fazer as candidaturas. A grande maioria dos agricultores fez a candidatura sem saber quanto é que vai receber, porque os resultados aquilo que é o ajustamento de direitos correu durante a campanha. Muitos deles fizeram sem saber quantos direitos vão ter no final. O sistema informático, durante bastantes períodos, muito, muito instável. E também, muitas vezes, uma demora muito grande no esclarecimento de dúvidas. Ou seja, tudo isso contribuiu para esta campanha e nós chegámos, conseguimos a prorrogação, conseguiu-se, o Governo Português conseguiu essa prorrogação, ou melhor, a derrogação, a não penalização para a submissão de candidaturas nos 25 dias após o período regulamentar. E posso-lhes dizer que ontem eram 11h30, ainda estavam 11h30, 11h45 da noite, ainda estavam a ser submetidas candidaturas. E tenho informação que houve algumas que não conseguiram entrar. Não há de ser muitas, mas houve algumas, da parte da CNAR houve em poucas, de outras contrações houve algumas que não conseguiram entrar. Quer dizer, tudo isto foi uma bola de neve que se foi arrastando. Em relação eu já me estou aqui a alongar um bocadinho, mas este ponto é importante, é a discriminação das OAS. O João já aqui referiu, neste erro que houve, que é um erro sempre para o mesmo lado, que houve na publicação do formulário, mas quero-vos dar um exemplo, e nós até mandámos para esta comissão, daquilo que se passou com a tarefa do parcelário. A tarefa do parcelário, o pagamento da tarefa do parcelário tinha duas componentes. Tinha uma componente que era a coordenação concelhia e a componente que era a realização da tarefa propriamente dita, ou seja, a verificação das parcelas. Aquilo que nós dissemos logo na altura, e inicialmente, nesta componente, na parte da coordenação dos concelhos, estavam imputados cerca de 50% das verbas. O que nós logo dissemos na altura é que, para o tipo de tarefa que é, isto é um valor enormíssimo. E o que é esta tarefa? A coordenação dos concelhias era atribuída à confederação que tivesse o maior número de candidaturas em cada concelho, que tinha por função servir tentar resolver situações em que agricultores de confederações diferentes tinham, por exemplo, um problema na mesma parcela e que não chegassem a acordo. Isso seria para a coordenação. O que nós dissemos sempre é que estas situações seriam muito poucas, porque normalmente conseguem-se resolver. E estavam aqui 50% dos valores desta tarefa atribuídos a quem tinha maior número de candidaturas em cada concelho. O que se passou depois na realidade é que no global, em termos de trabalho, esta tarefa não chegou a 1% do trabalho. O número de parcelas que foram analisadas aqui não chegou a 1%. E o valor que foi aqui imputado chegou quase a 50%. O que quer dizer isto é que, na prática, nós fizemos uma coisa, foi ver parcelas. Todos fizeram ver parcelas. E era isso que nós dizíamos na altura e dissemos até ao fim, dissemos ao Ministério, até quando foi que houve uma reavaliação dos próprios pagamentos, dissemos, façam então a correção desta situação. Não foi feita. O que, na prática, acontece é que houve associações, houve confederações, as maiores, que eram, tinham o maior número de agricultores dos concelhos, receberam, não digo o dobro, mas quase mais 70% por parcela, que foi realmente aquilo que foi feito, que a CNA, ou, por exemplo, a JAP, ou então a CNJ, que foi a que recebeu menos. Ou seja, por este fator da coordenação dos concelhos, introduziu-se aqui um fator de discriminação para as confederações mais pequenas, porque, na prática, fizemos todos o mesmo. Não houve um acréscimo que realmente, em termos de trabalho, justificasse esta alocação dos 50% da verba de pagamentos de serviços. Essa é aqui que nós dizemos, é um dos exemplos que nós dizemos aqui em termos da discriminação das organizações. Depois, para terminar, eu só quero aqui deixar uma nota em relação àquilo que é o documento que foi já publicado sobre a orientação para um novo programa de desenvolvimento rural. Já foi feito pelo Ministério algum trabalho, isto é no bom sentido, ou seja, ainda bem que assim está, que é para também, quando chegarmos à altura, está bem que ainda há muitas indefinições, mas quando chegarmos à altura não estarmos atrasados, mas preocupa-nos bastante este documento de orientação. Isto porque não está lá inscrito nenhuma medida direcionada para a agricultura familiar e para as pequenas e médias explorações. Por acaso está lá uma, mas era a única que lá não devia estar, que é aquela que paga aos agricultores se abandonarem a atividade. Todas as outras não estão lá. E falo, por exemplo, do subprograma específico para a agricultura familiar, falo, por exemplo, uma medida que, no artigo 20, que possibilita a criação de medidas de apoio e desenvolvimento de explorações de pequena e média dimensão. Nada disso lá está. Daí que vemos com muita preocupação aquilo que será o novo programa de desenvolvimento rural. Porque já este, eram poucas as medidas que existiam, e agora esta dos pequenos investimentos até está a ser desviada para as questões da seca também. Mais um programa sem apoio ao desenvolvimento das pequenas e médias explorações é realmente acabar com elas. E aqui acho que a Assembleia também tem um papel, e ainda estamos muito a tempo de alterar o que aqui está, porque, vamos cá ver, se nós, nesta situação, a Comissão até nos dá alguma possibilidade de alguma forma, nós apoiarmos este tipo de explorações, se não as aproveitamos, então aí é que está realmente o calento lá. E peço desculpa que já me adiantei, mas muito obrigado.
Pronto, a questão da Rede Rural Nacional. No dia 4 de julho, próximo, fará um ano que a Sra. Ministra da Agricultura foi, por nós, alertada para a situação que se estava a passar com a Rede Rural Nacional e a ameaça, já muito direta, de se perderem verbas comunitárias. As coisas melhoraram quando passou para a autoridade de gestão, mas agora melhorou a gestão, já não há dinheiro. Quer dizer, o futuro já foi da Rede Rural Nacional e, infelizmente. A questão da sanidade animal, 2011, não estão pagas as dívidas. 2012, a famosa taxa ainda não está a ser cobrada. Já a Direção-Geral Veterinária tem andado pelo país inteiro já a vender um novo figurino, sem financiamento, por enquanto. Pronto, esta taxa prevista para financiar a sanidade animal é um bocado... Há quem a designe taxa Cristas, enfim, sem faltar ao respeito à Sra. Ministra, mas identifica, não é? como a taxa para o Fundo Florestal Permanente foi a taxa Civinato Pinto, não é? aquela taxa sobre os combustíveis que financia, por acaso é 25 milhões de euros, é a mesma verba calculada para um lado e para o outro, não sei se foi por acaso, o Fundo Florestal Permanente. Mas ainda não está a chegar o dinheiro. Há, de facto, na página do IFAP, e eles continuam a afirmar que vão pagar os 20% do RPU este mês, de junho. O RPU, ano passado.
Muito obrigado. Resta-me agradecer à Confederação Nacional da Agricultura e desejar a todos uma boa noite de Santo António.